futsal tá muito forte ainda. Realmente tá muito forte.
Eu gosto,
e a seleção brasileira é a atual campeã do mundo.
É verdade. É, a Copa do Brasil de futsal, eu acho bem interessante que vários clubes que têm futebol de campo como prioridade, obviamente, Vasco da Gama, Ceará, Fortaleza, estão cada vez mais se inserindo com bons times aí ao longo da última temporada.
É o Campeonato Brasileiro de Futsal, né?
Que
é diferente da Liga Nacional.
É diferente, que é o Campeonato Brasileiro de Futsal, que por sinal eu acho legal pra caramba. E é bom porque os próprios perfis oficiais desses clubes, eles motivam pra que o torcedor possa acompanhar. Daqui a pouco eu acho que pega esse negócio aí. Pô, pegou a Kings League, não vai pegar o futsal dos times?
Pois é. Um abraço ao Emerson Luqueta, na audiência em Ribeirão Preto. Ao JM Souza, Josué de Souza, Cruzeiro manda o Corinthians cair fora hoje. José Geraldo Ziquia Júnior vai Corinthians. O Lucas Marchal está em Porto Alegre, grande Colorado, ele está dizendo sobre o Corinthians. É impressionante que mesmo em meio a toda a tempestade, que foi a temporada atual, segue com boas chances de conquistar um título nacional. Se um dia se organizar, desbanca o Flamengo. A opinião do Lucas Marchal, torcedor do Internacional. Tem mais gente participando aqui também. O Ivair, obrigado por ter lembrado de seu ouvinte desde Florianópolis. Semana inteira na escuta de vocês. E o Marcelo Mendes Munhoz, amo vocês demais. O Giniel Souza Vieira, hoje o Flamengo fica no cheirinho. E o Francisco Tite no Brasil ou fora. E o Vitor Pedroso manda um abraço a todo mundo. Mais um destaque do Corinthians aí na zona mista. Diga lá, Luiz Fabiani.
Salve o Corinthians, campeão dos campeões.
Alô, alô, em seguida. Diga, Fabiani.
Oi. Oi, Preto, desculpa, alguma instabilidade aqui na Neoquímica Arena. No Corinthians, a situação, ainda referente ao Yuri Alberto, aos demais jogadores do departamento médico, o clima é de mistério, principalmente nos casos de Yuri Ranieri, como a gente trouxe mais cedo, inclusive com boas chances do Camisa 9 começar no banco de reservas, vai depender desses últimos testes no vestiário. Comentamos também sobre a situação das organizadas liberadas pela Federação Paulista de Futebol para expor todos os seus materiais, bandeiras, instrumentos e afins. Voltando sobre Dorival Júnior, técnico multicampeão da Copa do Brasil, como a gente tem repercutido durante a semana, busca a sua sexta final como técnica. E olha isso aqui, das últimas 23 decisões de mata-mata do Dorival, sem contar seleção, somente clubes, ele saiu vencedor em 22. Então, o técnico que de fato tem cheiro, tem aptidão de torneios mata-mata, e talvez seja isso que o Corinthians precise para chegar à final da Copa do Brasil.
Corinthians tem 3 títulos, ganhou em 95 do Grêmio, ganhou em 2002 do Brasiliense, ganhou em 2009 do Internacional. Cruzeiro tem 6 títulos, ganhou em 93 do Grêmio, em 96 do Palmeiras, em 2000 do São Paulo, em 2003 do Flamengo, em 2017 do Flamengo e em 2018 do Corinthians. Cruzeiro busca seu 7º título. E o Corinthians busca seu 4º título. Dorival Júnior tem títulos por 3 times diferentes. 2010 com o Santos, 2022 com o Flamengo e 2023 com o São Paulo. Pode ser o único treinador brasileiro a conquistar 4 Copas do Brasil por 4 times diferentes. Lembrando que o Filipão também tem 4 títulos. Criciúma em 91, Grêmio em 1994 e também com o Palmeiras em 98 e 2012. Diga!
Seguinte, muita gente perguntando sobre os cartões amarelos, se eles são zerados para a final, se eles não são zerados, enfim, a situação é a seguinte, eles só foram zerados da segunda fase da Copa do Brasil em diante. Então, os jogadores que tomarem o terceiro cartão amarelo no jogo de hoje estarão fora do jogo de ida da grande final para o dia 17 de dezembro. Pelo lado do Corinthians, olha só, hein? Hugo Souza, Gustavo Henrique, Mateuzinho, Maicon e Garro pendurados. 5 titulares, né? O Garro deve ser banco de reservas, é verdade, mas ainda assim jogadores importantes, sobretudo o Hugo Souza. Imagina o peso de você jogar uma eventual final sem o seu goleiro titular, né?
E sobre o Cruzeiro, Pretzel, rapidinho para complementar, também pendurados importantes para uma eventual final, caso a Raposa consiga essa virada, Caio Jorge, Fabrício Bruno, Matheus Pereira e William. São 4 titulares nessa condição. Nossa. Que podem perder o primeiro jogo da final.
Informações importantes de vocês, então. São realmente fatos que preocupam para um jogo tão decisivo e tão intenso que é o que se espera,
né?
Logo mais.
Né? Ridículo, né? A CBF deveria limpar o
comercial.
Por quê? Claro que sim! Para você, você está prejudicando o produto. Você está prejudicando o produto. Quando dois times chegam na grande decisão e aí eles vivem desfalques para a final. Na hora de roer o filé mignon...
Sabia que a FIFA mudou isso depois que o Ballack, né? Ficou fora da final da Copa de 2002. Exatamente. Pela Alemanha. Por quê? Era o melhor jogador da Alemanha. Aí se concluiu o seguinte. Não pode um cartão amarelo ser responsável pela ausência do melhor jogador de uma seleção numa final. Então, o que, que a FIFA faz hoje? Ela vai até as quartas de final, né? A partida ela zera. Quem tiver dois cartões, quem tiver um cartão, porque lá pune com dois, né? Isso. Quem tiver um cartão nas quartas e não for punido, zerou os cartões a partir da semi.
Sim.
E aí tu não corre o risco
mais de ficar fora da final. Não é que perde o apelo, né? Não é que perde o apelo. Uma final independentemente de quem vai jogar. Vale um título, é muito maior que qualquer jogador. O problema é que os caras jogam a competição inteira. Aí na final você ainda permite que os caras estejam pendurados pra grande decisão? Eu sou contra esse negócio aí. Acho uma imbecilidade.
Aconteceu com o Balak naquela final de 2002, como o Prédio lembrou aí, João. Agora... Você imagina uma final França e Argentina, por causa de um maldito cartão, o Mbappé não joga do lado da França e o Messi não joga do lado da Argentina.
Aí estraga o produto.
Você esvaziou totalmente a final, né?
Abriram os portões e a multidão corintiana já começa a tomar os seus lugares. É muita correria aqui dentro, correria no bom sentido, para pegar o melhor lugar já nas instalações da Arena do Corinthians.
Mas só um detalhe, Janão.
Torcida do Cruzeiro chegando em menor número nesse momento. Não, menor número que eu digo, em menor quantidade do que ela representa, pelo que já falou o Bruno Milhosa.
É engraçado que tem alguns setores do estádio aqui que você tem o nome marcado, o número da cadeira, no ingresso e tal. Os caras já saem correndo para pegar o primeiro lugar, que não tem aquela coisa. Imagina o Prédio aí, Quezadinha, chegando com o ingresso dele aqui na Neoquímica Arena. Dá licença, mestre. Tudo bem? Minha cadeira 1, 2, 3, o senhor tá nela. Ah, vai te catar, rapaz, vai procurar teu lugar.
Se for uma cadeira cativa onde tu paga mensalmente, evidentemente tem que levantar isso aí.
Tudo bem.
Já aconteceu comigo no Beira-Rio.
Já?
Claro, eu e meu pai chegar, ter duas pessoas sentadas, ó, nossas cadeiras aí.
E aí?
Não, mas não vou sair. Como não vai sair? O senhor tem que sair. Nós chamamos a polícia na época, a brigada militar, tudo, e saíram pra gente sentar.
Nossa, teve esse constrangimento, claro, aí?
Já vi no Olímpico também, eu fazendo torcida nas cadeiras, muita gente chegar, proprietários das cadeiras, ter gente sentada e uma confusão, chamar a polícia e tudo, segurança, pra tirar as pessoas que estavam sentadas nas cadeiras dos proprietários.
Agora, esse é um problema sério, porque assim, imagine se o Prédio e o seu Prédio chegam lá e falam, tudo bem, a gente vai sentar em outro lugar nesse mesmo espaço. É. Aí vão chegar os dois nas cadeiras onde eles estarão. Aí
é verdade.
Vocês é que terão isso. Problema.
É uma bola de neve daí.
Porque
não libera pra todo mundo. É a frase do Capelantes. No Brasil é assim mesmo, né? Porque ele acha que isso é normal. Né?
Então é o seguinte, são 1.000 lugares ali, ou 500 lugares. Então é livre.
Isso.
Quem chegar aí, primeiro...
Que é o que a gente tá vendo aqui agora.
Perfeito, se aí coloca onde quiser.
Quem chegar primeiro corre e senta no lugar. Não tem problema nenhum. Esse é o nosso Concentração 4 e 3, hein? Tempo passa, senhores. Vamos até às 5 e meia, depois Ulisses Costa. Tá circulando pelo camarote Fielzone aqui, né? Impressionante.
Ele já almoçou fotos, 4 vezes.
Fotos, aqui. Autógrafos, né? Bom, a barraca de hambúrguer fechou, né, questão?
Eu contei aqui, desde a chegada dele, foram 3 hambúrgueres.
Exatamente.
Ele toma muito açaí, né? O açaí com...
Tu te lembra do Dudu, o amigo do Popeye, lembra?
Sim.
Personagem que adorava hambúrguer, né?
É
o nosso Dudu.
Ulisses Dudu.
Porque essa dia tem o quê de Olivia Palito, né?
Isso é culpa tua, tu dá abertura, isso é culpa tua.
Quezadinha, seu irmão sagrado, Quezadinha.
Isso é culpa tua, aguenta, lembra? Tinha o personagem do Paulo Silvio, lembra? Aguenta!
Eu não sei como é que você aguenta o... Eu vou te falar, inclusive, Esporte em Debate um dia desses, hein? Com aquele trio, hein?
Não, com 3 ficou melhor. Eu acho que o trio ideal... Quezada, Denis e Prédio.
Você tirou o Capriote?
Não, o Quezada pediu pra tirar o Capriote, eu tô fazendo uma alegação.
Brincadeira, chefe.
Vai tirar o chefe,
velho. É isso, cara. 4 e 4 é o nosso Concentração. Em seguida, mais destaque direto aqui da Neoquímica Arena.
Concentração. Rede Bandeirantes de Rádio.
Rádio Comercial.
Latarias e para-choques?
Mescolote tem.
Calotas e grades?
Mescolote tem.
Peças de motores e câmbios?
Mescolote tem.
Baterias, faróis e lanternas?
Mescolote tem.
Mescolote tem tudo pro seu carro, inclusive o menor preço. Loja do Fusquinha Azul, Avenida Manoel Goulart 1189, telefone 3222-2124. Loja do Gol Vermelho e Branco, Avenida Brasil 1845, telefone 3222-2018.
É bom comprar aqui, tem produtos de montão. É bom comprar aqui, atendimento muito bom. Tem os melhores preços e entrego pra você.
Norte, na Avenida Coronel Marcondes, 3773. Telefone 3908-1936.
Maxilite, preço baixo sem limite.
Maxilite, o ponto alto da sua construção.
Mudaram as regras para o Vale Alimentação e Refeição. Por que isso é bom, João Galassi? Presidente da Abras, Associação Brasileira de Supermercados.
É bom para o trabalhador, que vai ter muito mais opções de mercados, restaurantes, padarias para utilizar o Vale. Todas as maquininhas aceitarão todas as bandeiras de cartões. E os estabelecimentos vão pagar taxas menores e receber o reembolso em até 15 dias, melhorando para o comércio e para a população.
Se for para brasileiro ter mais comida na mesa, tá valendo?
Saiba mais em abrastavalendo.com.br.
Futebol com força total e o maior show de bola você tem aqui. Neste domingo tem Copa do Brasil, a partir das 18 horas, direto da Neoquímica Arena. Corinthians e Cruzeiro. Narração, Ulisses Costa. Comentários, Alexandre Pretzel e Ronaldo Giovanelli. E às 8:30 da noite, direto do Maracanã, Fluminense Vasco. Narração, Pedro Martelli. Comentários, Cláudio Zaidan. Futebol 2025, Comercial e Bandeirantes. A melhor transmissão com muito mais emoção. Oferecimento Mescolote Peças e Super M Mescolote, tudo em peças e acessórios para seu veículo.
Você está ligado na ZYK 634, 1440 kHz. Rádio Comercial de Presidente Prudente, a emissora que está sempre na frente.
Todo mundo ouve a Comercial.
Aí o hino do Corinthians, tem Corinthians e Cruzeiro a partir de 5:30, comando do Ulisses Costa. Pode botar o hino do Cruzeiro também, reconhecendo também a força do Cruzeiro. Com a vitória vermelho, já tem o Michel Lopes também. Todo mundo, né? Aí o hino do Cruzeiro, ó.
Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão.
Dois grandes times que já decidiram a Copa do Brasil em 2018. Hoje, quem passar daqui será o primeiro finalista do torneio de 2025. Lembrando que na quarta-feira, o Corinthians passando, o Corinthians joga aqui na quarta-feira contra Fluminense ou Vasco, 9:30 da noite, no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. E a decisão será no Maracanã. Mesmo se for Vasco e Corinthians, Fluminense e Corinthians, ou Fluminense e Cruzeiro, ou Vasco e Cruzeiro, a final será no Maracanã, domingo, em horário ainda a ser confirmado pela CBF. Mais um destaque do Corinthians. Está chegando a hora, daqui a pouco a escalação será definida. Diga lá, Luiz Fabiani.
Oi, Pretzel. O Corinthians chegando nesse momento na Neoquímica Arena. E atenção, Yuri Alberto presente na delegação e com a mochila de jogo. Não só ele, mas também o Ranieri. A gente descobre com a confirmação das escalações a situação física, se é começo de jogo, se vem depois ou se de fato não estará presente. Mas pela forma como o Yuri chegou aqui, com aquela mochila, tudo, imagina-se que pelo menos relacionado ele esteja. Nesse momento, Memphis Depay passa à minha frente também, jogador que marcou o gol da vitória no duelo de ida, esperança de gols do Corinthians. Para logo mais, eu venho em instantes com a lista completa, mas é um Corinthians muito reforçado. Pretzel.
Você acha que corre o risco de ter um sacrifício, no caso do Yuri Alberto, começar o jogo desde o início, ou Fabiano?
Sem dúvidas, Pretzel. Até porque o Yuri, ele é muito elogiado nos bastidores do Corinthians pela forma como ele consegue se recuperar rapidamente das lesões, né? Vale destacar, o problema que ele tem é um problema sério, uma lesão muscular no pubis, na região da virilha. E isso, em casos de muitos atletas, toma uma recuperação muito mais cautelosa. Ele se machucou no jogo contra o Botafogo há cerca de 2 semanas, retornou às pressas contra o Cruzeiro, voltou a sentir o incômodo e está aqui de novo, embora não tenha participado dos treinamentos da semana. Vamos ver a situação de jogo do Yuri Alberto para logo mais.
Olha, o Carreira, PF Carreira te mandando um abraço. Um abraço para o meu amigo Luiz Fabiani, um monstro craque que cobre o Corinthians. Vai, Corinthians.
Valeu, Carreira, grande corintiano da Nova Zelândia, hein? Nos ouvindo.
Teu primo está na Nova Zelândia?
Não é meu primo, não é meu primo.
Ah, não é meu
gostaria
primo
que fosse, porque é um grande gente fina.
Ah, tá aí. Um monstro que cobre o Corinthians. Você concorda com essa determinação e definição?
Ah, o Fabiani faz um trabalho extraordinário no Corinthians. Nossos repórteres fazem um trabalho que não é um trabalho difícil na cobertura dos clubes, né? Cada vez mais fechados e tal. Mas aí a gente cria também uma história, né? Já que fecham tanto, a gente cavoca coisas que talvez ninguém dentro do clube queira que a gente saiba, né? Isso também faz o nosso trabalho ser mais apurado. E o Corinthians disparado é o clube que dá mais trabalho, né, Prédio? Durante anos a gente fez. Nossa.
Não, e ainda mais na situação atual, né? Nossa, na situação atual,
é informação todo dia. O Fabiano acho que vai dormir com o telefone. Acho não, deve ser assim, né? Porque o nosso telefone de repórter fica 24 horas ligado, né?
Não, e aí o futebol fechou, mas em compensação, páginas jurídicas e policiais estão abertas.
Eu lembro de uma. Eu lembro de uma folga que o Fabiani tinha, depois não sei de quantos dias. Era um sábado aparentemente tranquilo. Era Páscoa, né? Eu tava de plantão na rádio.
Era Páscoa
e aí
inventaram de demitir o Ramon Dias.
Não era esse, não. Foi o... Então, esse também é outro episódio. Teve um outro que os caras. No sábado que o Corinthians teve dois presidentes. O Stab era o presidente e o Augusto era o presidente. Lembra no sábado? Que confusão. O Corinthians conseguiu ter dois presidentes.
E teve também o presidente, que foi o policial que precisou sentar na cadeira do Stab quando ele foi ao banheiro, porque ele tava com medo que sentasse. Vocês lembram disso? Eu tô com a relação completa aqui de jogadores.
Aliás, seria legal o presidente dar uma entrevista na zona mista, né? O Fabinho Soldado, né? Eu me lembro, né, o Quesada em Campeonatos. Viu que os presidentes falavam antes dos jogos na zona mista, sem nenhum problema.
Sim, na chegada.
Exato, pra falar sempre da torcida, pra falar do ambiente, pra falar da força do time. Hoje tudo em silêncio.
Eu acho que hoje a crítica, a gente ficou com uma crítica muito pesada e eu acho que necessária em cima do Andrés, do Duílio, né? Desses ex-presidentes aí da renovação e transparência. Mas a gente tem que sempre falar as verdades das coisas, pra não achar que também tudo é 100% errado, né? O Mário Gobi falava toda hora com a gente. Roberto Andrade nos atendia a todo instante. O Andrés na primeira passagem, mais na primeira do que na segunda, né, Pretzel? Falava toda hora com a gente. Quem se comunicou mal durante esse período foi o Duílio, né? O Duílio dava raras entrevistas, não é? Raríssimas entrevistas. Dá pra contar nos dedos aí as poucas entrevistas que
até
ele deu
pela péssima gestão dele, né?
Também.
Era uma gestão, foi um horror, também. Então eu evitava falar até porque tinha medo, né, de dar alguma explicação e de falar também da sua péssima gestão, o presidente Duílio Monteiro
Alves. O que o Duílio fez na gestão do Corinthians chegou a ser covardia.
Covardia
o que esse cara fez. Que ele fazia as negociações, não abria transparência para o torcedor. Até hoje, como a gente fala, né, Pretzel? Não explicou a negociação envolvendo o Zenit da
Zero,
Rússia.
Nada.
E a gente
ainda
vai continuar falando aqui. E aí ele sai da gestão cantando de galo, como se ele tivesse deixado uma gestão maravilhosa e não fala mais com ninguém. Assim até eu, velho.
E o André Sanches, eu me lembro que na segunda passagem, viu, Fabiano, ele disse o seguinte, eu tava sem tesão pra ser presidente. Quando o cara fala um negócio, ele não pode mais pisar no Corinthians, o cara fala, porque ele prejudicou o clube que ele dirigiu por 3 anos. Ele tinha que ter vergonha e não aparecer mais no Corinthians.
O Andrés me falou várias vezes que ele tinha assim, voltado no segundo mandato só pra resolver a questão da Neoquímica Arena.
Tá
resolveu bacana. Fala,
tá
bem, Fabiano.
A propósito, mesmo, Andrés ficou sem tesão pra ser deputado federal, né?
É.
Lembra?
Só se elegeu por causa do Corinthians.
Então, e várias vezes falando, eu não queria estar aqui e não sei o quê. Realmente acho que não era dele, né? Foi conduzido porque, claro.
O que era dele? O que é a dele?
Não,
que até hoje ninguém sabe.
A primeira passagem pelo Corinthians, ele fez algo e depois ele se perdeu. Vamos combinar que o segundo mandato do Andrés foi um negócio tenebroso, né? Ele largou a mão, né? Liberou geral aqui. E aí o Corinthians. Eu acho que é a partir desse momento que o Corinthians dá afundada na lama. Eu acho que é a partir daí.
Foi o início da quebradeira.
Aí vem o Duílio, que foi lançado por ele, inclusive.
A parte de cal. Aí vem com a parte.
Exatamente.
Então, mas qual o mandato do Andrés está falando?
O segundo.
O segundo de 8, né? Porque ele teve uns 6, 7 mandatos.
É que no primeiro, João, ele consegue reconduzir o time da segunda para a primeira divisão.
Ganha a Copa do Brasil.
Consegue construir o estádio. O estádio é maravilhoso, o que a gente contesta é a forma de se pagar o estádio, que é outra coisa. Trouxe o maior patrocínio de camisas lá, que era da Hipermarcas, trouxe o Ronaldo, fez o CT e tal. Tudo bem, a gente. Só que no segundo mandato, realmente, o trabalho não foi o mesmo e aí ajudou a fundar o Corinthians e a criar esse problemaço, principalmente em relação à dívida que o Corinthians tem nesse momento.
Aí o Ulisses está brabo aqui, porque a gente apelidou ele de Dudu. Tava ali agora, hein? O que tu acha?
Quase quebrou o vidro do camarote.
Por que é Dudu, hein?
Porque come muito hambúrguer.
É amigo do Popeye, né? Diga lá, Fabiani!
Bora, Prédio, eu fiquei devendo a relação completa de jogadores do Corinthians que desceram no ônibus. Confirmamos já o Yuri Alberto, mas vamos lá, por ordem. André Ramalho, Gustavo Henrique, Maicon, Vitinho, Yuri Alberto e Cauê. Felipe Longo, Ranielli, Charles, Hugo Farias. João Pedro Tioca, Matheus Donelli, Matheus Bidu e Dieguinho. Kaique, Breno Bidon, Kaká, Rian e André. Guinegão, Félix Torres, Thales Magno, Mateuzinho, Hugo Souza, Carrilho e Garro, Memphis, Angileri, Romero e Martínez. Então, ó, isso é importante. O Corinthians repete a estratégia do que ele fez em Belo Horizonte. Porque quando ele desembarcou na cidade, para fazer mistério a respeito dos atletas que iam a campo ou não, toda a delegação viajou. Então, no momento que os jogadores descem, a gente fala, ó, o Ranieri viajou, deve jogar. Mas como estavam todos lá, ele foi só como parte de vestiário, justamente com essa finalidade. O Corinthians repete isso hoje, são os 30 jogadores presentes em Itaquera. Então pode ser que seja mais uma forma de esconder o jogo para o Léo Jardim sobre quem vai jogar ou quem não vai. Mas são todos os 30 do elenco profissional por aqui presentes, já trocando de roupa e já indo para o campo de jogo para aquecimento.
O provável time, então, que você acompanhou desde quarto Corinthians, lá no Mineirão e agora aqui também, qual é o provável time na tua visão?
Ó, provável Corinthians, Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu, Martínez, Maicon, Carrilho e Bidon, Memphis e Yuri ou Vitinho, a depender da situação física do camisa 9 pro jogo. Imagino que o Vitinho seja o favorito a entrar em campo.
Mesmo time, então?
Mesmo time, sem Garro.
É, se não tiver nenhuma intercorrência no vestiário com o Yuri, que o Fabiani já falou, né? Agora, do Cruzeiro, tô alinhado com o Pretzel. O Fabiani vai passar... Aliás, Fabiani não. O Milhoz vai passar depois da provável. E eu entraria com o Gabigol.
Claro. Eu jogaria...
Eu tô alinhado contigo.
Se eu fosse técnico do Cruzeiro ou participante hoje, que time você colocaria, Pretzel? Eu colocaria a defesa é a mesma, com a entrada mesmo do Jonathan no lugar do Vilalba.
É, o Lucas Romero não joga.
Eu colocaria o Wallace, certo? Lucas Silva, Eduardo e Matheus Pereira. Na frente, Gabigol e Caio Jorge. Esse seria meu time. O meio-campo mais reforçado e o Gabigol ao lado do Caio Jorge. E eu jogaria dessa maneira.
Também.
Mas como o Leonardo Jardim é muito conservador, até o Thiago Fernandes deu a provável formação do Cruzeiro, né? Que ele vai manter o mesmo time, só vai trocar os jogadores suspensos. O Vilalba machucado e o Lucas Romero suspenso.
Que também não deve ficar independentemente da situação, né? Já começou com um papinho no meio de semestre aí, que não gosta do futebol brasileiro.
Vai embora, né?
Que já tá de saco cheio do calendário. O cara nem chegou, já tá de saco cheio do calendário, pô.
E ainda tem mais um contrato, mais um ano, mas não sabe se fica. Mais um destaque do Cruzeiro. Alô, Bruno Milhozzi.
Vamos lá, Pretzel, falar sobre essa provável escalação, possibilidades para o Leonardo Jardim, como vocês falaram, né? Não tem sua permanência definida. Aliás, um dos alvos do Cruzeiro para a próxima temporada, caso o Jardim mesmo não permaneça, seria o Arthur Jorge, outro técnico português para comandar a Raposa. É um dos desejos do Pedrinho, dono da Raposa, que hoje entra em campo. Olha, vocês destacaram, né? Duas ausências. O Lucas Romero está fora, suspenso, e o Vidalba, que vai passar, na verdade, já começou um tratamento no tornozelo depois de uma lesão. O Jonathan vai para a vaga dele. Com isso, essa vaga do Romero pode ser ocupada tanto por mais um volante, Wallace, Matheus Henrique, ou até por outro jogador de outra função, como o Sinisterra, ou até o Gabigol. Né? A possibilidade, o Gabigol, que aliás é o atual campeão da Copa do Brasil, venceu também uma Copa do Brasil com o Dorival Júnior na época do Flamengo, e, bom, né, um cara que já eliminou 3 vezes o Corinthians de Copas do Brasil, 2015, 22, 23, também tirou o Corinthians da Libertadores de 22, fazendo gol na Neoquímica Arena. É um cara que tem um histórico interessante contra o Corinthians, seria uma peça importante, certamente. São 7 gols em 27 jogos contra o Corinthians e também é um grande batedor de pênaltis, né? Tendo essa possibilidade, é interessante para o Cruzeiro ter o Gabigol em campo. Outro detalhe sobre o Cruzeiro, viu? A Raposa optou, meus amigos, por não pagar R$1 milhão para contar com Fagner. Fagner, que pertence ao Corinthians, está emprestado. Seria reserva hoje em dia, né? O William é o titular da posição, mas nem para o banco de reservas a Raposa optou por guardar esse milhãozinho e não pagou a taxa. Portanto, o Fagner também é um desfalque para o Cruzeiro para o jogo de hoje, meus amigos.
Eu não pagaria também, e vou além, eu não sei se o Fabiano tem essa informação, o Fabiano é muito bem informado, mas o Fagner ainda tem um longo contrato com o Corinthians, então ao fim da temporada ele retorna ao Timão. Não sei se será aproveitado, porque tem muita gente voltando pro Corinthians. O Fagner, por mais que seja ídolo, tá em baixa já faz uns 200 anos, né, Fabiano?
É, a informação é que o próprio Fagner não quer retornar ao Corinthians, por mais que seja obrigado contratualmente, o vínculo dele com o Corinthians vai até o fim de 2026. Contrato esse renovado no começo da gestão Augusto Melo, tal, que surpreendeu a muita gente, porque o Fagner estava numa lista de jogadores com o contrato se encerrando em 2024, então o vínculo se encerraria nesse ano. Ele foi renovado, e aí quando vai começar esse novo contrato, ele é emprestado para o Cruzeiro, com o Corinthians pagando metade do salário, hein? Tem essa observação. Então a tendência é que o Fagner retorne ao Corinthians, porque o Cruzeiro não quer ficar com ele e ele não quer ficar no Corinthians, retorne protocolarmente em janeiro, e aí o novo rumo dele seja discutido, mas é muito improvável que ele seja readequado ao elenco do Corinthians. A tendência é que, se não for no Cruzeiro, vai ser outro clube pro qual ele vai ser emprestado. O Cruzeiro vê ele como um jogador de uma remuneração muito elevada para um jogador de banco, né? O Fagner foi contratado para ser titular, mas é reserva do William, embora a torcida do Cruzeiro esteja insatisfeita com o William. Então tá uma situação complicada pro Fagner, porque ele não quer ir pro Corinthians, mas talvez ele seja obrigado aí, porque ele tem que cumprir contrato, e o Corinthians está sim disposto a olhar outros clubes no mercado para emprestar o lateral. Tem essa questão da remuneração. Como eu falei, Corinthians e Cruzeiro dividem o salário do Fagner, e ainda assim é um salário muito alto, tá? Um jogador com 10 anos de Corinthians, jogador que jogou Copa do Mundo, então espera-se uma remuneração maior e ultrapassa a casa do R$1 milhão. Então por isso que os dois clubes encontram problemas para pagar.
Eu sei que o Corinthians pagou muito pelo Mateuzinho, né? Pagou o valor acima do mercado.
21.
Mas fez bem liberar o Fagner, cara. Porque o Fagner não tava jogando nada já. É verdade. Ele era fim de ciclo do Corinthians.
Mas não renova
assim
o contrato,
como o Cássio,
né?
Também.
Não renova o contrato, não, sim, até o fim, sim, de 26, sim, né? É. Sabe onde o Fagner vai jogar no que vem? São palpite, zero informação. Palpite.
Atlético Paranaense.
Não.
Mirassol.
Do Furacão. Não. Não, não tem. Sabe onde?
Vasco.
Tá rolando um trompete aqui, ó. Aqui no camarão. Tá rolando um trompetão bom. Sobe o som aí, ó. Um trompetão.
Legal esse trompete aí.
Vai, Xandão. Comigo. Salve o Corinthians.
Eu queria tocar o instrumento musical. Queria saber tocar o instrumento musical.
Você não toca nada? Grêmio tem a cara do Fagner pro ano que vem.
Não
tem a cara?
Tem o Marcos Rocha lá.
Mirassol.
Wagner falou. Internacional.
Não, tem uma chance.
Agora vem cá, e o Belo, como o João Paulo Capelanes diz, né? E o Belo Pedro Raul, né?
Pedro Raul.
Esse parece que pode ir.
Exatamente.
Terrível. Sabia que ele é gaúcho, nasceu em Porto Alegre.
Sim.
Porto Alegre.
Eu tava vindo... Pá, isso aqui eu posso abrir, não tem problema nenhum, que eu falei no jogo aberto no começo da semana. Eu vim pro CT pra poder fazer a participação no programa. E aí eu mandei mensagem pra uma fonte, porque eu não queria entrar no ar sem nada, né? Agora nesse fim de temporada, ia só falar de Copa do Brasil. Eu falei, deixa eu ver se eu consigo besuntar alguma coisa diferente. E aí eu tava perguntando de jogadores que estão voltando de empréstimo. Inclusive perguntei sobre o Fagner. Ah, o Fagner vai ficar a salário alto, que nem o Fabiani falou, etc e tal. Ó, mas tem uma informação que você pode dar. Eu falei, qual? Aí tá pra zoar loira. Pedro Raul foi sondado pelo Inter. Foi, tá de sacanagem. Aí eu dei mais uma apurada e era verdade. Foi uma sondagem, não necessariamente uma negociação. Até porque o Corinthians não deseja contar com esse jogador, que, se eu não estou errado, Fabiani, tem contrato até 2027 ou 2028, é isso?
É, 31 de dezembro de 27. 3 anos e meio de contrato. Puts. Que ele assinou com o Corinthians. Ó, esse número que, nossa, é o que mais impressiona. Se você for somar tudo que ele tem a receber de salários, direito de imagem e luvas, fora os US$5 milhões que o Corinthians usou para comprá-lo do Toluca do México, o pacote Pedro Raul custará cerca de R$82 milhões. É um custo maior para o Corinthians do que o custo do México.
Que absurdo. Olha, se o Tite for o técnico do Inter, eu duvido que o Pedro Raul jogue no Inter. Duvido. Se o Tite for o técnico do Inter.
Por quê?
Porque eu acho que não tem sentido. Tem o Ricardo Matias lá, que é bem melhor que o Pedro Raul.
Tá louco.
Ele tem 19
mas
anos.
Mas o Tite com a base, Pretzel, não é o maior fã da base, né?
Mas talvez seja uma necessidade, meu caro, porque não, sim, há muito dinheiro para investir. Tá?
Ô Fabiani, repita essa informação aí. Tem uma crítica muito forte em cima do Memphis de algumas pessoas. E assim, não é porque ele fez o gol contra o Cruzeiro. Calma, Quezada, não falei de você não. Não precisa me olhar desse jeito. Mas a crítica é muito forte porque ele ganha muito e entrega pouco. Mas eu tava vendo um levantamento, eu não sei exatamente quem fez, não sei se foi o Tomás.
Deveria estar melhor informado, né?
Ele Tomás Pozzolino.
Ele tem muita coisa. Eu acho que foi o Tomás. Eu não sei o nome de quem foi. Eu sei que reverberou isso no Twitter e eu gostaria de dar devido crédito. Mas muita gente fala que o Memphis não é decisivo e tal. E fizeram um levantamento dos gols importantes e decisivos que ele fez. E se você for analisar, são números interessantes. E essa informação que o Fabiani traz, que muita gente bate no Memphis Depay, o pacote Pedro Raul é mais caro que o pacote Memphis Depay. Explica isso aí, Fabiani.
Explico, Capela, porque 55% da remuneração mensal do Memphis Depay vem da patrocinadora Master e a Esportes da Sorte. Se você for considerar o quanto o Memphis ganha, aí sim, ele é mais caro que o Pedro Raul. A conta que eu tô fazendo é de quanto, não, o Corinthians paga.
Quanto o Corinthians
paga.
Gasta, isso é importante. Quanto paga isso. O Corinthians, o que vem depois de fora é paciência.
Na hipótese dele bater todos os gatilhos de premiação, participações em gols, seleção do campeonato, esse ele certamente não vai bater, entre outros, ele vai ter um custo de R$120 milhões, sendo que desses R$120 milhões são 26 meses, considerando 2 anos de contrato e 2 parcelas do 13º, com uma participação da Esportes da Sorte de R$63 milhões. Portanto, restam 57 para o Corinthians, divididos nesses 26 meses, o que dá mais ou menos R$2.400.000 mensais. Sem dúvidas que é muito alto. Mas era mais ou menos o que estava pagando para o Coronado, é menos do que o Cruzeiro paga para o Gabigol. Então eu ainda acho que esse custo do Memphis, muitas vezes, ele é espalhado de forma equivocada. O contrato do Memphis vazou. Então tudo isso não é nenhuma só uma questão de apuração, de bastidor, de diz que me diz. Eu tive acesso ao contrato do Memphis, eu pude ler todas as cláusulas e é essa conta, R$57 milhões para 26 meses de contrato.
É, eu acho um escárnio, eu acho um absurdo o Corinthians dever quase 3 bilhões e pagar esse dinheirão para um jogador. O jogador que ganha tudo
ele
isso...
Ele te entrega.
Eu estou com o levantamento aqui, ô Capê.
E se ele não entregar hoje?
E se ele entregar? Qual vai ser
não,
o discurso?
Não, mas e se ele não
ele
entregar?
Ele entregou no meio de semana.
Não, mas a gente só vai analisar se ele fizer o gol e ele apaga para fazer o gol.
Você está fazendo análise. Não, você acabou de falar que ele é um jogador de 3 mil.
Deixa eu encerrar,
mas você está falando do argumento que é contra o seu?
Espera um pouquinho, você me citou, eu deixei você
falar. Não te citei.
Não, você falou Leandro aqui.
Não, eu te olhei, mas não falei. Não falei.
Você me citou, é só puxar a gravação. Eu estou dizendo, é a minha opinião, a sua opinião é sua. Cada um tem a opinião que.
Mas é um debate.
Sim, não, mas deixa eu expor a minha opinião para ter o contraponto, senão fica só a sua opinião.
Vamos.
Acho um escárnio, vou repetir. Acho um absurdo o Corinthians, ao final de um contrato com esse jogador, gastar 130, 140 milhões de reais. O Corinthians não pode gastar esse dinheiro. Agora, aplaudir jogador que faz gol, claro que tem que aplaudir jogador que faz gol, mas ele tem que fazer o gol. Porque o futebol tem umas coisas curiosas, né? O cara ganha para ganhar, né? Ele já tem o salário dele fixo. Se ele fizer gol, ok. Se ele não fizer gol, também ok. Ele vai estar com o salário lá sendo pago. Se bem que de vez em quando atrasar
os gatilhos, né?
Então, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo.
Mas todo mundo faz isso, Quezadinho.
Mas eu acho
um absurdo. Todo mundo faz isso.
Não é porque todo mundo faz isso que a gente vai ter que aceitar.
Tá bom.
Entendeu? Se o Flamengo faz porque ele tem dinheiro, parabéns pro Flamengo. O Flamengo pode. O Palmeiras pode. O Paris Saint-Germain pode.
Mas se o cara te entrega.
O Real Madrid.
Mas... E se o cara te entrega?
O que, que ele
entrega? O cara não é o Memphis Depay. O cara então, é você pagar um pau no Coronado. É você pagar no Pedro Raul 25 milhões. Luva. Isso é caro, vamos o cara lá. Não é o Depay.
Vamos lá, quantas competições ele disputou e quantas ele entregou? Vamos lá, vamos
jogou várias competições
lá,
como
pera,
ano,
pera
ano
lá.
Inteiro.
Vamos começar pelo começo. Ano passado ele entregou na reta final do Brasileiro.
Sim.
Ele, e não foi sozinho.
Já se pagou.
Garro, peraí,
já
Garro
se pagou.
E Yuri Carrillo fizeram um quarteto fantástico. Um quarteto que ajudou a livrar o Corinthians do rebaixamento.
Liderados por ele, liderados pelo Depay.
7 gols em 9 jogos do Memphis naquela
E o Garro jogou muito, o Yuri foi o melhor.
É, quem carregou foi o Depay.
Mas o Yuri foi
tirou do rebaixamento.
O
Corinthians cai, acaba.
O Yuri foi o melhor de todos. Eu sou um crítico do Yuri.
Melhor que
o
Depay?
Naquela reta final.
Imagina.
Vê quantos gols ele
fez. Olha os números aqui do Depay e do Yuri.
Vê quantos gols ele fez na reta final.
Fabiane acabou de falar. Quantos aí, Fabi?
7 gols nos 9 jogos que o Corinthians venceu consecutivamente.
E o Yuri?
O Yuri Alberto acho que tem um número um pouquinho maior de gols marcados. Ele terminou como artilheiro do campeonato naquela ocasião. O Yuri marcou 8 vezes nesses 9 jogos.
Deixa eu encerrar aqui para não... os dois foram fundamentais. Agora, na Sul-Americana do ano passado, foi mal. Na Sul-Americana e na Libertadores esse ano, participação.
Na Sul-Americana foram 3 assistências em 4 jogos, Quezada.
Mas chegou onde o Corinthians? Isso que eu tô dizendo.
Mas ele joga sozinho, Quezadinha.
É. Enfim, bom, é que vocês veem futebol de uma forma diferente.
Não, não é. O Corinthians chegou numa semifinal, tá ruim.
Cara, eu acho que.
3 assistências em 4 jogos.
Eu acho que
é ruim.
Pela grana que o cara ganha, ele tem que ser mais monstruoso nos números. É a minha visão em relação ao Memphis Depay. Agora, ele fez um gol que é histórico contra o Cruzeiro, fatalmente vai marcar hoje aqui outra vez, vai chegar na final, provavelmente marque na final no Maracanã, e eu estarei aplaudindo se ele fizer isso. Só que ele, pra mim, ele fez água em todas as competições do ano, a não ser o Paulistão. O resto, pra mim, ele fez água. Vocês não concordam, eu respeito vocês.
Bom debate.
É isso.
Natália Regina, Capelani está correto, Wagner Contreira, rapazes, calma. Carlos Eduardo está mandando um abraço aqui para todo mundo, o Aparecido Dias também, para o Ulisses, que é monstro, e o Luiz Pisani está em Taberaba, na Bahia, chegou agora conosco aqui no chat, ouvindo também a nossa programação.
E a sua opinião sobre isso?
Pedro Raul e Memphis?
Não, eu acho assim, já falei o que eu tinha que falar. Eu acho que caro é você gastar em um monte de jogador que não pode vestir a camisa do clube. Ele vai poder entregar mais, tecnicamente, pela bola que joga, sim. Mas ele, entre aspas, praticamente já se pagou. O que bate muito no Depay é a questão do contrato. O cara tem uma cama de não sei quanto, o cara morar numa cobertura
já
de hotel de
não sei quanto. Já se pagou, eu acho que é forte.
Já se pagou. O Corinthians, o Corinthians só não foi rebaixado a temporada passada porque ele carregou o time. O Corinthians foi campeão paulista muito por causa dele. Ele não foi mal na Sul-Americana.
Não, mas tu vai esperar o quê de um cara que joga a Copa do Mundo, que é de uma seleção europeia? Ué,
e
não fez mais que
na
obrigação.
Semifinal, mais ou menos, mais ou menos. Eu tô vendo um monte de jogador do próprio Flamengo que ganha uma bala e nem sequer joga. Vou dar um exemplo pra você aqui, sem comparar a bola de um e de outro. O Michael talvez tenha um preço mais caro que o do Memphis Depay e o cara não joga.
Mas não é culpa dele também. Mas... é culpa da gestão de ter um jogador de 1 milhão no banco.
Mas ele quando entra não consegue jogar.
Sim, mas eu me serviria em vários times aí.
No Atlético para nem ser
Santos,
10 a faixa.
São Paulo.
E é legal a gente ver as entrelinhas também, né? É uma coincidência sórdida, né? Vou chamar de coincidência sórdida. Ele nunca tá machucado para defender a Holanda. Isso também me causa uma curiosidade, né? Ele nunca tá machucado para jogar a Holanda. A Holanda fez 10 jogos esse ano, ele jogou as 10 partidas.
Quantos jogos ele ficou fora do Corinthians esse ano?
Ah, ele ficou bons jogos fora.
Tem a formação aí, Fabiano? Tô te quebrando aí, Fabinho. Ar se vira, vamos lá.
Ele perdeu bastante no segundo semestre, Capela. Foram 3 lesões diferentes no decorrer do ano. Mas a primeira que, de fato, tirou de jogos foi em maio, às vésperas da data FIFA, que foi o que despertou toda essa polêmica a respeito da adaptabilidade dele, de estar disponível ou não para os jogos do Corinthians. Não é um número tão alto, mas sim, nesse ano foram 3 lesões, 3 dele, 3 do Yuri Alberto e 3 do Garro. E talvez isso seja a explicação do porquê que o Corinthians não conseguiu ter uma campanha digna no Campeonato Brasileiro, né?
É injusto comparar.
Você só bate no Depay. O Yuri também ficou fora.
Não, eu
falou
acho
o Garro também.
Não, é que você não
falou,
perguntou.
Só do Depay.
Você não perguntou do Garro. Pergunta pra mim.
Você persegue o Depay.
Não, pergunta do Garro pra mim.
E o Garro?
O Garro é uma negação. Ele deveria devolver dinheiro pro Corinthians pelo que ele fez nessa temporada. É verdade, gente.
Tá mal mesmo.
Vê os números dele. Quantas assistências o Garro, que é apontado, inclusive, por mim, como um dos melhores jogadores da posição.
Concordo contigo.
Agora, é o
dois
seguinte,
gols e 5 assistências no ano.
Ah, pelo amor de Deus, gente. Um jogador que joga no Corinthians não pode, nessa função, ter apenas 2 assistências. Vocês me perdoem se vocês concordam com isso.
Muito bom, Leandro Quezada, João Paulo Capelanes, Luiz Fabiani, Bruno Milhose. Mais algum destaque do Cruzeiro, ou Milhose?
Vamos lá, Pretzel. Mais informações do Cruzeiro, que, bom, tem também marcado no jogo de hoje o retorno do Cássio na Neoquímica Arena pela segunda vez com a camisa da Raposa. Esteve num 0x0 na Neoquímica Arena durante o Campeonato Brasileiro e venceu por 3x0. Não tinha tomado um gol do Corinthians ainda até o jogo de ida da Copa do Brasil. Mas um detalhe importante é que o Cássio é o jogador, claro, histórico na equipe do Corinthians e também chega com uma força para, quem sabe, numa decisão por pênaltis decidir, porque é o 4º goleiro na história do futebol mundial com mais pênaltis defendidos. São 41 na carreira, 32 pelo Corinthians, já pegou pênalti pelo Cruzeiro também. Então, claro que uma vitória por 1x0 do Cruzeiro pode levar a decisão para as penalidades, e o Cássio é um trunfo importante, mais um na manga do Leonardo Jardim.
4h33, temos mais 2 paradinhas, vamos lá.
Só um abraço pro Vitor Godoy do Meu Timão. Ótimo. Que fez esse levantamento citado por nós.
Aliás,
aqui, valeu, Vitor.
O pessoal do Meu Timão é ouvinte da Rádio Bandeirantes.
Muito
um abraço
bom
ao Rodrigo Vessoni e ao Danilo, que é o dono do Meu Timão. Um abraço a todos, sempre na escuta aqui conosco.
E um abraço aos depazetes amigos do nosso João Paulo Campeonato.
Bom é o Pedro Raul, Coronado, Félix Torres, que dão aí, transfer ban. Rui é o Depay que entrega em campo.
Fabinho,
Rui é o Depay. Quem reclama de Memphis Depay merece Pedro Raul.
Aumenta o salário do
quem
Memphis.
Quem reclama de Memphis Depay merece de Federico.
Isso,
pronto.
Entre mordidas de batatas fritas e nacos de linguiça, segue o debate. Em seguida, mais concentração.
Concentração.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Rádio Comercial.
Rádio Comercial. Há 65 anos fazendo parte da sua vida. A gente cresceu junto, acompanhando os momentos importantes, embalando as lembranças com boa música, informando com responsabilidade, trazendo o melhor do entretenimento, do esporte e do jornalismo. Aqui tem conexão direta com o que importa, com o que emociona, com o que diverte. Rádio Comercial. 65 anos ligada à sua vida. Música, comunicação divertida e muita informação. Tudo num só lugar. Rádio Comercial, 65 anos de história, energia jovem e 100% conectada a você. Em qualquer lugar do mundo, você pode ouvir a Rádio Comercial. No nosso site, comercialam.com.br ou no celular. Baixe nosso aplicativo no Google Play ou no App Store do seu iPhone e digite Comercial AM 1440. Comercial AM 1440. É muito fácil. Baixou, é só ouvir. Rádio Comercial. Todo mundo ouve.
Rádio Comercial deseja seus ouvintes um Feliz Natal.
Futebol com força total e o maior show de bola você tem aqui. Neste domingo tem Copa do Brasil, a partir das 18 horas, direto da Neoquímica Arena. Corinthians e Cruzeiro. Narração Ulisses Costa. Comentários Alexandre Pretzel e Ronaldo Giovanelli. E às 8:30 da noite, direto do Maracanã, Fluminense e Vasco. Narração Pedro Martelli. Comentários Cláudio Zaidan. Futebol 2025, Comercial e Bandeirantes. A melhor transmissão com muito mais emoção. Oferecimento Mescolote Peças e Super M Mescolote, tudo em peças e acessórios para seu veículo.
Você está ligado na ZYK 634, 1440 kHz. Rádio Comercial de Presidente Prudente, a emissora que está sempre na frente.
Todo mundo ouve a Comercial.
Concentração. Também com o Luiz Fabiani, com o Bruno Migliozzi e com o Pedro Coelho, Ricardo Capriotti faz o intervalo e depois temos a transmissão de Fluminense e Vasco. Primeiro jogo 2-1 Vasco, Maracanã, Pedro Martelli, Cláudio Zaidan e Paulo Duvalli. E aí depois o apito final das 10:30, meia-noite, com tudo sobre as duas partidas. Mais um destaque do Corinthians. Alô, Luiz Fabiani.
Bora lá, Preto, a gente comentou um pouco sobre essa situação dos jogadores pendurados, Hugo Souza, o Gustavo Henrique, o Mateuzinho, o Maicon e o Garro, então todos com atenção redobrada para não ficarem de fora do jogo de ida da grande final. Agora, falando em Corinthians, tem que falar em finanças do Corinthians. E a Copa do Brasil, é claro, ganha um contorno ainda mais importante para o clube, tendo em vista que uma classificação à final garante uma renda significativa ao Corinthians para quitar algumas de suas pendências mais urgentes. Caso vença o Cruzeiro, caso se classifique, melhor dizendo, garante pelo menos 30 milhões de reais em premiação. Em sendo campeão, 70 milhões de reais nos cofres do clube. Dá quase para pagar o Félix Torres, hein?
Verdade. Aliás, tem uma pergunta do Desafio Bandeirantes que o ouvinte estava questionando sobre uma resposta do Félix Torres.
Houve um equívoco. 2024, né? É isso aí.
Que ele foi contratado e não isso, 25.
Era, né? Uma pergunta sobre 2025, mas ele havia sido contratado em 24. Foi um deslize do Guilherme Agrela, né? Faz parte.
Tem que ter uma auditoria nas perguntas. Não
tem. Eu vou começar a fazer uma auditoria.
Passa para Ernest Young.
Que não é a primeira.
Liga lá pro Ricardo Ernest e pro Luiz Young. Claro que é uma brincadeira que eu tô fazendo aqui.
Só pra melhorar. Ai, cara.
O Paulo Júnior chegando no estádio e ouvindo o melhor debate de futebol do Brasil. Vocês são feras, um grande abraço. Muito obrigado, Paulo. Antônio Neres, aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul. Memphis já se pagou, olha.
Eu falei.
Que legal.
Já se pagou mesmo.
É. O Marcelo.
O Corinthians é rebaixado no passado, Xandão.
Ah, não.
90%. Ele não ficaria. Mas 90%.
Tinha cláusula pra ele não ficar.
Não, tudo bem, mas 90% da receita do Corinthians para essa temporada jogando a Série B ia pro caramba.
Exatamente.
Então ele tirou o time do rebaixamento.
O Marcelo Hernandes vai Corinthians, o Daniel Manieri. Fiquem de olho na arbitragem pro Corinthians. Que isso?
Que isso, irmão?
Será? Acho que não.
Não, pelo que se criou ao longo da semana com o claro, gol irregular do Corinthians.
O Cruzeiro berrou antes.
O Cruzeiro já levou para a CBF. Olha lá, a gente não pode ser prejudicado de novo. Exatamente. Então talvez o árbitro ele entre com o freio de mão puxado para alguma coisa para o Cruzeiro.
Aquela
entendeu?
Imagem do gol do Memphis, óbvio que ela pode ter reflexo nos cuidados de
não
hoje.
Não é IA.
Não é. Mas você não acha que o VAR hoje pode estar muito mais atento? Quem é que vai estar no VAR hoje, Fabiane Migliozzi? Quem é o VAR hoje?
Rafael Trace.
Ah, meu Deus.
Vambora, vambora.
A CBF também.
Ela procura.
Pior que o traje,
só o Wagner e o Hillway.
Exatamente.
Se fosse o Wagner, ele podia fechar na Alquímica Arena e ir embora pra casa.
Caiu o temporal. Pro final, nuvens no horizonte, hein?
É.
Não sei se não teremos chuva durante o jogo. Né? Eu não sou. Como é que é o nome da menina lá do Clima Tempo?
Stephanie Toso.
Stephanie Toso, né? Toso. Exatamente. Um abraço pra ela, nosso ouvinte, mas. Daqui a pouco eu não sei se não chove durante a partida. Mas Rafael Trace, que era árbitro, hein?
É.
Péssimo árbitro. Que loucura. Não, o trio do pesadelo, o quarteto do pesadelo do VAR é Rafael Trace, Rodolfo Toschi Marques, Wagner Hillway.
E o outro?
Esse chove na cabine.
Não, tem um que é ruim também.
Daí o Caio Max Vieira.
Com
exceção do Wagner Hillway, todos os outros eram árbitros.
É verdade.
Que coisa lamentável. Eles eram fracos como árbitros e viraram fracos como VAR.
E vou te falar uma coisa, nós não tivemos nenhum representante de VAR na Copa do Mundo de Clubes nessa temporada. Eu duvido que teremos um representante brasileiro no VAR na Copa do Mundo de Seleções no ano que vem.
É difícil, né?
Bem difícil.
O Sandro Rodrigues está em terra sem roxa,
chances do Rio
do Paraná.
Os jogos grandes aqui são com ele, né? Eu concordo com todas as ressalvas, mas ele parece ser um cara bem classificado na CBF, não?
Eu imagino o Colina recebendo o Hillway na Copa, né? Pierluigi Colina.
Posso falar, até
esse
aí,
é um VAR exemplar do futebol
até eu
brasileiro.
Lembra do Ricardo Marques Ribeiro?
Sim.
O árbitro
guarda
do
de trânsito.
Isso, ele era péssimo do campo de jogo, mas ele tinha um prestígio interno muito grande. Tanto é que foi trabalhar na CBF quando se aposentou.
Super político, né?
Nossa.
E odiava dar entrevista exatamente por causa disso.
Ele é aquele cara que rezou na cabine do VAR uma vez, lembra? No Morumbi.
Tá aqui o Ricardo Franco, tá em Jacutinga, Minas Gerais. Prédio, manda um abraço, tá dado. O Riva Prata, lembro como se fosse hoje, quando o Prédio chegou na Rádio Bandeirantes. Ó, na de Porto Alegre, eu cheguei dia 31 de maio de 2001.
Quem foi o culpado, hein?
Aqui em São Paulo, no dia 5 de julho de 2007.
Quem foi o culpado?
O culpado foi o inventor do rádio. Marconi.
Você é bobo, velho.
É, Marconi, né?
Eu cometi um equívoco.
Eu e o Zaidan, nós assinamos a ata da invenção do rádio, né?
Ó, a Stephanie trabalha na Band News, tá? Hoje temos a Lívia Caetano no tempo aqui da Rádio Bandeirantes.
Não, mas não tem problema nenhum. A Stephanie também atrapalha no ar toda hora, claro.
Eu, Rafinha, vai dormir também.
Maurício assim. Matias, ligado na Bandeirantes aqui em Santo Antônio da Platina, norte do Paraná, no abraço. Aliás, a maior torcida do Corinthians, melhor, sabia? Uma das maiores tá no Paraná, né? Corinthians é a maior torcida.
Logo depois, atrás o Atlético
depois
Paranaense.
Depois veio o Palmeiras, depois o Coritiba e o Atlético Paranaense. O Atlético é a quarta maior
Cê
torcida
tá
do Paraná.
Até agora, que recentemente uma pesquisa foi divulgada com a torcida do Grêmio maior que a torcida
foi,
do Inter. Aí você tá com uma
atenção,
dor de cotovelo desgrenhenta.
Pesquisa da CBF, viu? Maior torcida do sul do Brasil. Da CBF. Não tem nada a ver com isso. Internacional.
1.500 pessoas ouvidas. Que vantagem Maria leva.
Mas tu acha que eleição majoritária, a pesquisa é feita com quantas pessoas?
Deveria ter sido com mais gente.
Pois é, mas e eles acertam na maioria das vezes.
Vamos lá, você vai na zona oeste de São Paulo, na região da Pompeia e de Perdizes. Você entrevista mil pessoas, a maior parte tendência palmeirense. Você vai pegar como uma verdade no Brasil inteiro?
Tu tem razão, mas que o universo das pesquisas, ele alterna entre 2.000 e 4.000 pessoas entrevistadas, é isso aí mesmo.
Você já foi perguntado sobre algo?
Jamais.
Nunca, né?
Nunca
tocou meu telefone.
Talvez por conteúdo, né? De acordo com... o data prédio, seu conteúdo. Um abraço também ao Jefferson Souza, só pra borrifar, tô sem energia na Praça da Árvore, mas que coisa.
Nossa Senhora.
Mas que coisa. Alô, Marcelo Puertas, um abração pra ti aí, Nenel. Dá uma força aí, você que é um baita profissional, um grande cara, e é mesmo, né?
Esse é um cara sério.
Esse é um cara sério.
É um cara sério.
Mas ele tá dizendo que tá sendo um esforço tremendo pra colocar tudo em ordem.
Não, posso falar, não é só culpa da Enel também, né? A gente tem que procurar fazer um serviço de zeladoria melhor, né? Porque a quantidade de árvore que caiu, um monte de árvore podre também é duro, né?
O Beto Galgucci, corintiano aqui da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Interessante isso, né? Marcelo Felberg, nunca tem conquista fácil pro Timão. Hoje 1-0 rumo ao título. Abraço para a melhor equipe do Brasil, Maurício Felberg. Abraço Luiz Carlos Reck, meu grande amigo, baita profissional. Tá nos ouvindo nesse momento, ó. Grande figura nos ouvindo nesse momento. Um abração, Rec. Sempre um prazer e uma alegria te ouvir e conversar contigo hoje na Rádio Grenal. E o Ronaldo Dornelles com quem? Com Caliel Dornelles. Grande revelação. Eita. Gaúcha. Ó. Maior torcida do Sul é a do Grêmio. O que tu acha disso? Tem segundo interesse aqui ou não?
Talvez, talvez.
Na audiência, ele e o pai dele, Ronaldo Dornelles, grandes figuras. Ah, Calhão, uma grande revelação do
Por
Rádio
Por falar Lúcio. Em torcida, o que chega de torcida visitante também é impressionante.
Agora começa
a chegar. Os caras fazendo muita festa. Torcida do Corinthians, a maior parte fica naquele esquenta da Fiel na parte externa do estádio. Aí, faltando meia hora, 40 minutos antes, tem muita gente que entra, né? E a quantidade de gente que chega de transporte público é uma coisa impressionante. Compensa mais vir de transporte público, bem mais barato, do que pagar 140 mangos aí no estacionamento. Para depois ter uma demora gigantesca para poder sair, né?
Repita, quanto é o estacionamento para carros aqui no estádio do Corinthians?
Hoje, R$140 foi o que pagamos.
Não, repita, aqui. Repita.
140 paus.
Pois, que é isso, cara?
R$140.
Que vergonha.
Que vergonha.
É o estacionamento mais caro do mundo, hein, Queçada? 140.
Um escárnio também, outro, né? E outra, esse dinheiro vai pra onde?
Nossa. E não vai nem pro Corinthians esse aí. Eu não sei se mudou o contrato que o Fabiano estava falando com a Índigo, né? Eu acho que ainda não mudou,
ainda.
Pelo que parece.
Tá no compliance esse contrato, já demorando um pouquinho para ser assinado. Mas o Corinthians tem interesse, sim, em pagar a multa rescisória de R$11 milhões com a Índigo e trocar a gestora do estacionamento.
Depois do Memphis Depay, o pior negócio do Corinthians... Em relação a gasto, é o estacionamento. É um dos maiores absurdos. O estacionamento custar R$140 o ingresso, que já não é barato. E esse dinheiro não vir totalmente para o Corinthians. Só colocar 10 funcionários do Corinthians e criar um seguro para cada carro.
Tu viste os valores para os ônibus?
R$480.
Sim. O ônibus que quer deixar aqui dentro custa R$480. Isso é mais que o preço de uma passagem, por exemplo.
É verdade.
Daqui até o Rio de Janeiro, acho que não é 480, acho.
E a quantidade de ônibus que chegou aqui é impressionante.
Que vergonha, cara.
Você sabe que no Domingo Esportivo Bandeirantes eu peguei o microfone e fui lá pro estacionamento para poder ouvir a galera. E tinha um torcedor, me fugiu o nome dele.
Eu ouvi bela entrevista.
Me ouvi um torcedor, Queçadinha, esqueci o nome dele, um senhor que tava de bicicleta. E ele falou assim, olha, eu sou sócio-torcedor, mas eu fui até BH... E aqui, o ingresso, ele sai numa média de R$600, R$700. Eu tenho meu filho, então eu não venho nem de carro para gastar menos. Porque se você for pensar, o ingresso dele e do filho dá um salário mínimo. Dá praticamente um salário mínimo. Como é que você gasta esse tipo de coisa se você não tem tantas condições assim?
O Brasil é impressionante. Tem planos de sócio que você paga o limite, o máximo, e não consegue no jogo.
É
um negócio assim.
Corinthians joga 4 vezes por mês aqui, tá? Vamos fazendo uma média, 4 jogos por mês. Só de estacionamento deixa quase R$600.
Que absurdo.
No torcedor.
Que absurdo.
Só de estacionamento.
Alô, João Zanini, Rádio Eldorado de Criciúma, junto conosco. Ele brinca que a maior torcida do Sul é a do Tigre, do Criciúma, que de novo segue na segunda divisão. Uma pena, realmente. Primeira divisão subiram. Coritiba campeão, Atlético em segundo, Chape em terceiro e o Remo na quarta posição. Criciúma ficou na quinta colocação, cara, batendo na trave de novo.
Cara. De novo. E o Remo anunciou a contratação do Palermo, hein?
Anunciou?
Não sei se anunciou oficialmente, mas os repórteres estavam já cravando.
Anunciados oficialmente. Fortaleza, Thiago Carpini.
Isso.
Ceará, Moza. Coritiba, cara. Fernando Seabra. No Atlético segue o Odair, né?
Por enquanto.
Grêmio, Luiz Castro. O Inter ainda tá para anunciar o Tite, talvez amanhã, ou não. Quem mais? Quem mais que tá precisando de treinador aí?
O Thiago Carpini já falamos, já, né? Tá.
Esse é isso, né? Juventude, Maurício Barbieri. Isso,
Barbieri foi pra lá. E o Fernando Seabra.
Já falei do
Coritiba.
Boa tarde, Capelão.
Ah, muita coisa na cabeça, irmão.
Ouvinte premiado.
É, ainda outro.
O Vasco, o Diniz não cai se o Vasco for eliminado?
Cai. Tem chance. Eu acho que cai.
Acho que tem chance de não virar o ano.
E o Zubeldias,
acho que fica. Esse cai. Esse acho que vira o ano.
Fica. Vira o ano.
Tem novo presidente lá, em Matheus Montenegro. Que é presidente eleito do Fluminense. Mário Bittencourt
está saindo. O Remo está tentando fechar a contratação do Palermo. Acho um nome interessante. Quase livrou o Fortaleza do rebaixamento. Pegou um trabalho nesta temporada muito ruim, não só da gestão, mas o Vojvoda também. E eu acho que foi uma surpresa interessante, né? Quase escapou do rebaixamento, acabou caindo junto com o Ceará. Mas eu acho que, independentemente da situação envolvendo o Fluminense, o Zubeldía vira o ano. O Fernando Diniz não ganhar a Copa do Brasil e, sobretudo, perder hoje para o Fluminense de virada, né? Que ganhou na ida por 2-1. Eu acho que é tchau, obrigado. E não me surpreenderia se o Dorival não ficar pro ano que vem.
Eu também.
O Diniz aparecer aqui no Parque São Jorge.
Eduardo Batista renovou no Criciúma. Quem mais? Vamos lá na Série A. Corinthians, Dorival, acho que fica. São Paulo, Crespo renovou. Abel Ferreira no Palmeiras, Vojvoda no Santos, Guanais do Mirassol, o Mancini. E aí, quem vai ser o técnico do Bragantino? Não tá confirmado que é o Mancini ainda.
Vojvoda continua no Santos.
Acho que o Bragantino tem essa lacuna aberta aí, né? Não dá pra cravar que é o Wagner Mancini ainda.
Não dá
no
pra
Rio, Zubeldia no Fluminense e o Felipe Luiz no Flamengo. Diniz no Vasco, ponto de interrogação.
O Felipe Luiz não renovou ainda com o Flamengo. O
Antelotinho renovou com o Botafogo. Fica lá. BH, Leonardo Jardim tem contrato, mas tem que ver se fica. No Galo, São Paulo, ele tá mantido.
Cravou que ficaria.
Porto Alegre, Luiz Castro no Grêmio. O Inter ainda depende do Tite de um outro nome. Quem mais?
O Inter, Bahia, quer, Rogério, o Inter fica. Quer o Odair Helman.
Não, mas não vai levar.
Não, queriam.
Mas não vai levar, entendeu? E outra, me parece que o Abel não é tão fã assim do Odair. O Odair era uma obsessão do D'Alessandro, que não tá mais lá agora.
É.
Vitória renovou com o Jair Ventura. Bahia continua com o Rogério Ceni. O Atlético, a gente falou do Odair, e o Coritiba do Fernando Seabra. Quem mais é que tá na Série A? Vão me ajudando aí. Já falamos, ó.
Ô, Preto, só uma pergunta pra você.
Falando de todos, né?
O Mano já dirigiu os dois, né? Nossa. Inter e Grêmio. Eu acho difícil o Mano, nesse momento, voltar pro
Inter.
Zero. O Tite treinou os dois. Se não foi ele no Internacional...
Informação agora... importante.
Oi.
Desculpa interromper, Quesada, mas acho que vocês conseguem ter até uma visão melhor do que a nossa aqui, tá? Começam a circular imagens de uma suposta invasão de torcedores do Corinthians ao setor visitante onde estão os cruzeirenses, tá? Eu vou mandar para o nosso Twitter para a gente conseguir colocar essas imagens na tela para toda a audiência da Rádio Bandeirantes no YouTube oficial, mas essas são as primeiras imagens, um conflito distante, mas existente entre corintianos e cruzeirenses na parte que dá acesso ao setor visitante. Vocês que estão posicionados no camarote, fiquem
de olho. Que dá acesso, no local onde está a torcida do
Fora
Cruzeiro,
do estádio.
Nada. Fora do estádio, ok. Aí não temos como ver aqui.
Mas é invasão para tentarem entrar, para assistir ou para brigar?
Para brigar, porque estão todos uniformizados de Corinthians,
não
que parece
também.
Aqui.
Os caras já foram punidos, eles querem brigar, mas não dá.
É demais, né?
Aí é demais.
Não, só para concluir a questão, né? Que de todos os nomes que estão ligados a um time ou a outro, o único que não trabalharia no Internacional é o Renato Gaúcho, né, o Bretson? Só, né?
Jamais, né? E o Abel jamais no Grêmio, Abel Braga no Grêmio, jamais.
E o Falcão no Grêmio? Também
foi,
não.
Foi convidado, sabia? Em 2011.
Mas não aceitou,
2001, perdão, não aceitou.
Hoje não aceitaria.
Também não. Não aceitou. Olha aqui, ó, estão me falando que o Mancini renovou, que o Bragantino botou na rede social aí, que o Mancini renovou. Tem como abrir, Capelano? Só pra ver aí. Abre aí pra nós aí, pra ver se tá confirmado isso. Que o Mancini renovou o contrato.
Agora, a gente
e o Josito falando... Carlos, que é torcedor do Inter, que o Eduardo Batista pode ir pro Remo se o Remo pagar a multa do Criciúma. Olha aí, ó. Será? Não tô duvidando, mas
Marcos
pode acontecer.
Braz lá, hein?
Pode acontecer, o Marcos Braz lá. Eu gosto do Eduardo Batista. Ele bateu na trave três vezes. Renovou, Mancini?
Hoje eu tô aqui para dizer que renovamos contrato com o Red Bull Bragantino.
Ó, Mancini.
Uma grande possibilidade no ano de 2026 de realizarmos um grande trabalho. Numa estrutura fenomenal, um clube que dá todas as condições de trabalho. É isso aí. Que venha 2026. Um abraço.
Obrigado. Grande Capelães. O Pedro Coelho também acaba de mandar. Muito obrigado, pessoal. Não sabia, muita coisa pela frente. Está renovado o Wagner Mancini. Então, os paulistas definidos. Com exceção só do Corinthians, temos que aguardar, né? Porque o Fabiano acha que se o Corinthians cair aqui hoje, o Dorival pode sair.
O único time na Série A sem técnico até aqui é o Inter.
Só ele? Provavelmente, né?
Só ele, né?
O Remo também tá sem técnico, por enquanto.
Quem?
Pode
Remo,
sair o Dorival e pode sair o chefe
tá
do Dorival.
O chefe tá com o Gilmar Dalpozo. O chefe do Dorival, Fabinho Soldado.
É uma boa chance.
Falou
boa
no
chance.
Inter dele lá.
No
né?
caso do Fabinho, talvez até indiferente ao desempenho do Corinthians na Copa do Brasil, tá? Porque já entra mais na questão política de muita gente que quer estar no comando e da insatisfação de algumas alas do Parque São Jorge com o Soldado.
Fala
Dorival,
o nome dele lá em Porto Alegre, viu? No Fabinho para trabalhar junto com o Abel Braga. Fala
jogou
Fabinho,
do mundo né? pelo Inter.
Jogou no Inter.
Campeão do mundo.
E foi campeão da América do Mundo com o Abel, só que como campeão do mundo ele não jogou nenhum minuto e ficou bravo. O time todo comemorando uma festa e ele quieto num canto lá, indignado lá. É verdade, aí não ficou no Inter.
Vocês falaram que o Remo tá sem técnico?
Acabou Fechou de falar. Aí? Fechou? Acertou alguém?
Não, eu tô
falando. Tá sem técnico.
Vocês não sabem, né?
Ainda não.
Não, eu queria saber se eu já tenho técnico. Eu tenho um palpite, tá? Se o Internacional não fechar com o Tite nas próximas horas, como o Pretzel falou, e o Dorival cair aqui, aí o Internacional vai ter um concorrente. Pode escrever.
Corinthians do Tite, tu acha?
fácil.
Não duvido.
Até porque é uma proteção para quem preside o clube, né?
Não. Se o Dorival cair, é mais que caçar pra cantada que o Stabile vai tentar o Tite. Pra mim é muito claro isso aí.
Ele tem que tentar uma senha pra evitar o Huawei, entendeu? E qual é a senha?
É, o Tite.
Tu traz um nome histórico pra não chamar a atenção da diretoria.
Embora uma pesquisa possa apontar 50% da torcida a favor e outras 50% torcendo o nariz.
Né? Depois o cara aceita, aí vai Corinthians, a Fiel te ama, e aí ele é abraçado pelo povo. E se ganhar o Paulista no ano que vem, já vira adeus de novo. É assim mesmo.
Olha aqui, ó. Agora só uma sublinhada, Rodrigo, Xandão. O Rodrigo ACD, um copo d'água de 100 mililitros aqui, tá R$8 aqui na Arena do Corinthians.
Copo caro, de 100 ml, 8 paus?
100 ml. Caro, velho.
Você tá maluco, caro demais.
Caro, velho.
Eu acho assim, a gente já falou sobre treinadores e no bloco anterior a gente falou sobre o Mozart. O Mozart conquistou o acesso com o Mirassol na temporada passada e depois vai pro Curitiba. Aí ele é campeão brasileiro da Série B este ano, chega à Série A e agora sai e vai pro Ceará. Então, assim, é curiosa, né? A trajetória que o Mozart tá pintando pra carreira. Ele, ao invés de ficar na Série A para poder aproveitar essa vitrine gigantesca, a principal do futebol brasileiro, ele prefere pegar um time para ficar na Série B para tentar subir. Curioso.
Vamos lá, 4h55.